o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a importância da ciência e da tecnologia na atuação do Ministério Público, tema debatido no webinar realizado pela escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. As exposições foram feitas pelos pesquisadores do IPT, Marcelo Aquilino e Omar Yasbek Bitar, e pelos promotores de justiça do MPSP, Fernando Bolque e Luiz Fernando Rocha. Foi mediadora Camila Moura e Silva, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje.
Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. É um prazer mostrar para todos que nos assistem esse trabalho técnico que o Ministério Público desenvolve junto com o IPT. Quem trabalha mais especificamente na área de meio ambiente, habitação e urbanismo, acaba tendo mais contato. Trabalhei em alguns momentos da minha carreira na área, mas o meu conhecimento mais profundo do tipo de trabalho que é feito aconteceu quando eu vim trabalhar aqui no Centro de Apoio à Execução, no CAEX. E daí é muito interessante porque a gente passa a conhecer uma outra estrutura, tanto as dificuldades quanto as benesses dessa função, que é muito interessante. Agradeço, doutor Paulo, por essa oportunidade que a escola está dando, a gente mostrar a todos do Ministério Público e alguns participantes externos esse trabalho que é feito em conjunto, que é muito rico. Importante, para quem não conhece a fundo o Ministério Público, principalmente o CAEX, é que nós não temos técnicos especializados em todas as áreas, né? Nós temos muitos técnicos, acho que chega quase 100 técnicos de diversas áreas, mas nem sempre a gente consegue ter com a especialidade, a profundidade que os casos chegam ao Ministério Público necessitam. Então, esse convênio com o IPT é de extrema importância, porque não temos essa capacidade técnica e numérica também, muitas vezes, né? Eu já acompanhei aqui o caso de acidente de metrô, o caso da pedreira ali, que é muito interessante que a gente não tem essa capacidade. Então, é muito profícuo nosso convênio, né? Que, lembrando a todos, sempre que for necessário o trabalho do IPT, ele é feito por meio do CAEX, né? Então, o CAEX entra em contato com o IPT e a gente vai procurar uma solução. Outro dia até apareceu um outro caso de consumidor que precisava avaliar volumes de uma série de coisas. Eu falei assim, nossa, mas não temos. Vamos ver se o IPT tem e o IPT tinha. Então, é muito interessante, a gente vai descobrindo cada vez mais dentro do convênio, diversas atividades e alcançando a finalidade de ambos, né, tanto do IPT, que está de parabéns pelos 124 anos, e a todos os funcionários, e também do Ministério Público. Eu vou dar início agora, então, à primeira parte, né, à nossa primeira mesa, que é sobre solução, poluição sonora, impactos do ruído na saúde e conforto da população. Também não tinha ideia da quantidade de solicitações, de problemas que chegam todos os dias. Felizmente, a gente tem um corpo técnico super qualificado, muito bom, mas a gente tem dois sonômetros apenas, poucos técnicos que sabem fazer esse manejo. Normalmente é durante a noite, muitos dos casos são durante a noite, então a gente tem toda a dinâmica de que hora sai para fazer, tem que fazer mais de uma vez, é algo bem complexo, então não é tão simples e rápido para resolver. Mas é interessante, principalmente essa questão do impacto na saúde e no conforto da população. Então, hoje, nessa mesa, nós teremos duas pessoas, né, para falar a respeito. O primeiro, Marcelo de Mello Aquino, que é pesquisador da Unidade Técnica Habitação e Edificações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT. Físico formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre na área de tecnologia na construção de edifícios e campos eletromagnéticos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Atualmente é pesquisador 2 do IPT vinculado ao Laboratório de Conforto Ambiental, especialista em conforto ambiental com ênfase nas áreas de acústica e térmica, especialista em simulações de desempenho acústico, térmico e energético, professor do curso de mestrado do IPT, doutorando da Faculdade de Saúde Pública da USP na área de epidemiologia e acústica.
Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer ao Ministério Público, à Escola Superior do Ministério Público. É um prazer estar aqui porque a importância que a gente vê, o que dá vontade de levantar de manhã, é saber que a gente está fazendo o bem para alguém. Isso é fundamental. Então, quando a gente consegue unir essa vertente técnica à vertente jurídica e reverter um bem para a sociedade, isso é extremamente gratificante, paga muito mais do que qualquer coisa. Então, eu vou falar um pouquinho da parte de acústica, que é um dos casos aqui. Então, a poluição sonora, ela deixou de ser algo que nós pensamos na questão somente da perda auditiva. Deixou de ser uma questão trabalhista de perda auditiva, de algo ligado só ao nosso ouvido. O IPT, ele está completando aí 124 anos de existência, né, essa semana, e ele iniciou as suas atividades lá na área de acústica na década de 70. E nós temos uma capacitação tanto laboratorial quanto na área de ruído em espaços públicos e urbanos, o ruído urbano, e também na questão de diretrizes de mitigação de ruído. O IPT e o Ministério Público criaram agora, graças a Deus, aí nesses períodos, uma rede potencializadora devido a um convênio que nós temos, né? E um dos casos, uma das questões muito importantes é que, por exemplo, na audiência pública, o Dr. Jorge Maceran, ele explicitou que 30% do volume das investigações na Promotoria de Meio Ambiente, na época, eram objeto de apuração de ruídos, aproximadamente 370 casos. Então, este enfrentamento dessa questão de ruído na cidade de São Paulo e em todas as cidades, eu diria que até do mundo, né, é algo que tem que ser tocado a diversas mãos, né? Então, o convênio entre o IPT e o Ministério Público uniu o braço tecnológico do Estado de São Paulo, que é o IPT, com o órgão responsável por promover a justiça, defender os interesses ela pela sociedade no cumprimento da lei, que é o Ministério Público. Isso nos deixa muito felizes em poder trabalhar juntos com isso. E qual a importância dessa parceria, né? É a união das vertentes técnicas e jurídicas, desenvolvendo a discussão e entendimento dos fenômenos que estão envolvidos no tema de poluição sonora. O que pedir e o que o técnico entender que tem que fazer. Então, esta conversa, essa integração está sendo uma união muito potencializadora na nossa relação e que está criando muitos aspectos importantes aí para a nossa cidade. A poluição sonora, ela não demanda somente a produção de relatórios ou laudos técnicos, né? Mas o entendimento do fenômeno como um todo e como aplicá-lo. E o IPT, então, passou a ter aí uma atuação proativa, respondendo às demandas do Ministério Público e sendo um ator na discussão para o entendimento desse problema. Como vem sendo feito durante os últimos 10 anos aí, principalmente? A participação e a discussão na acústica da cidade, ela está ocorrendo em diversos fóruns, tanto na Câmara dos Vereadores, quanto nas escolas, quanto na academia, quanto no Ministério Público, onde a gente tem desenvolvido questões importantes para o entendimento dessa problemática de ruído. E todas essas conversas, todas essas discussões culminaram numa audiência pública do ano passado, que o IPT e o Ministério Público promoveram juntos, aí na Rua Riachuelo, na sede do Ministério Público, onde nós discutimos a poluição e a incomodidade sonora como um problema de saúde pública, realmente, envolvendo a parte da sociedade civil no enfrentamento dessa questão da poluição. A poluição e incomodidade sonora produzida por estabelecimentos comerciais, a poluição e incomodidade sonora provocada pela construção civil, que hoje nossa cidade virou um canteiro de obras, realmente que é um aspecto extremamente importante, e como que o poder público pode trabalhar na questão da incomodidade sonora e dessa poluição sonora. E para entender um pouquinho melhor, quando a gente fala de poluição sonora, incomodidade sonora, A gente tem alguns conceitos muito simples, que é, a gente sempre fala som, ruído, barulho. Em geral, o som é tudo que nós ouvimos. O ruído é aquele som que nos incomoda e pode ser até constante. E o barulho é aquele som intrusivo. O som da passagem de uma motocicleta, por exemplo, não estou criticando as motos, mas quando está silêncio numa rua e passa uma moto, há um ruído que sobe e desce, esse é um ruído intrusivo. Então, estes tipos de ruído, ele provoca e potencializa diversas doenças e é causa de desconforto para a população. Então, a gente tem que sempre trabalhar na questão da quantidade do ruído, que é o que normas e leis estabelecem, mas a gente tem que pensar na questão da qualidade do ruído. Um ruído, um som, ele deve estar num nível adequado para aquela atividade que nós estamos executando. Ele não deve estar acima nem abaixo, mas ele não deve ser algo que o perturbe, nos perturbe, aonde vai afetar a gente, a nossa saúde e a psicologicamente também. Então, o barulho, ele deixou de ser uma questão somente de perda auditiva. Ele passou a ser uma questão de saúde pública no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde, ela já estabelece a questão de doença e o ruído urbano. Já as Nações Unidas, este ano passado, 2022, publica um relatório que coloca noise, que é o ruído, antes mesmo do problema de queimadas. Então, ruído passou a ser o segundo maior impacto da poluição nas grandes cidades. É poluição do ar, em seguida é o ruído. Já também as Nações Unidas, ela traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das cidades, onde dois chamam muita atenção, que é o objetivo 3, que é garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos. Bem-estar para todos está muito ligado à questão de poluição sonora. E tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras e resilientes. Esta questão também envolve muito a parte de ruído. Então, o mundo inteiro está preocupado com a questão de ruído. Já existem estudos linkando a questão dos mecanismos biológicos que existem, provocando diversas morbidades, como as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, problemas renais, dentre outros. Professora, na nossa reunião com o Ministério Público, ela explanou muito bem sobre a questão do ruído. Mesmo quando você está dormindo, exposto ao ruído, o teu sistema auditivo continua funcionando, mandando informação para o seu cérebro. Para o ser humano, em geral, o ruído é sinônimo de perigo. Quando você não está em vigília, você está descansando, mas com excesso de ruído, o teu organismo está produzindo vários hormônios, e esses hormônios vão saturando o organismo, produzindo diversas morbidades. Então, o ser humano, já existem mecanismos que descrevem no ser humano o que o ruído provoca em seu organismo. E em termos de populações, a epidemiologia estuda a ocorrência e a distribuição dos eventos, né, em populações específicas, estudando seus determinantes e como controlar os problemas de saúde. Então, epidemiologicamente, ruído já passou a ser um problema sério. Então, já há uma epidemia de ruído nas grandes cidades. Como controlar a quantidade e a qualidade do som? Há um desafio para a área técnica. O desafio é projetos adequados, projetos inteligentes, projetos que levem em consideração a questão da proteção acústica das populações. Isso tanto para as habitações onde vivemos, quanto para os edifícios onde são gerados os ruídos. Porque nós temos vários pontos na cidade que geram ruído para uma determinada região e perturbam os moradores na hora que deveria existir o descanso, o relaxamento. E o impacto ambiental, ele tem que ser avaliado com estudo de impacto ambiental e com relatório de impacto ambiental. Por quê? fazendo um trabalho bem adequado do projeto e como isto vai impactar, a gente reduz a quantidade de ruído perturbador na cidade. Para a cidadania e o poder público, são fundamentais. Educação. Muitas vezes o problema de ruído está numa questão que a pessoa está extrapolando a questão educacional mesmo, né? Não teve consciência dos malefícios do ruído. A empatia, legislação factível, né? São legislações que têm que ser criadas, que sejam aplicáveis e sejam claras na sua aplicação, e uma fiscalização eficiente. Para o Brasil, isso o professor Dr. Bolk vai falar claramente a questão da legislação, não vou entrar nisso, mas existe uma norma brasileira, NBR 10151, que estabelece níveis de ruído para questão de incomodidade sonora. Só que, mesmo as normas, as leis, tanto do âmbito federal, estadual, municipal, ela estabelece números que podem não garantir que não haja incomodidade sonora. Então, a incomodidade sonora é agora um passo que nós temos que dar além também para conseguir entender. Em termos de números, de quantidade de decibéis permitidas, nós estamos praticamente dentro dos mesmos parâmetros que a Organização Mundial da Saúde estabelece, que valores maiores do que 50 dB já começam a ter risco para as populações. A nossa norma, ela roda muito no período noturno a este número de 50 decibéis. Então, a norma brasileira está com números adequados para a questão de ruído e os limites adotados na América Latina também. Quer dizer, então, não é uma invenção brasileira um número de decibéis que está na norma. Isso é o adotado no mundo inteiro. Então, isso a gente tem que ter como parâmetro. E este número, ele é um número que pode ser perigoso devido à forma de medição como você mede o ruído. Aí que entra aquela questão. O que pedir para verificar tecnicamente e como avaliar isso? Sempre que for feita uma medição, vai ser feito um nível equivalente de pressão sonora contínuo. Nível equivalente significa média. Então, dependendo do tempo em que eu pegue para fazer a medição, eu posso diluir efeitos de incomodidade sonora ou eu posso potencializá-los, maximizá-los. Por que acontece isso? Porque há diferenças de propagação de ruído. Eu posso estar tendo um ruído que é uma propagação de forma direta, uma fonte emitindo diretamente para um ouvinte. Outras fontes mudam de direção conforme passam por obstáculos. Então, não basta colocar uma barreira acústica. Essa barreira acústica tem que ser estudada de forma que esta difração do som não perturbe. E os sons refletidos, que é o que acontece muito em nossa cidade. Então, como avaliar os aspectos de ruído? A gente tem que sempre perguntar como medir, quanto, quando e onde. Porque se eu vou medir o ruído atrás de uma proteção de muro, eu estou medindo significativamente para alguns andares de um edifício, por exemplo, enquanto outros estão totalmente desprotegidos. Então, o estudo de como fazer essa medição é importante e não pode se basear só na quantidade, só no número que nós temos. Então, houveram tentativas aí na nossa cidade, muito recentes, de aumentar o limite do ruído da cidade. E quais são as razões para não aumentar esse ruído? Primeiro, o ruído excessivo é incompatível com a saúde, provocando incomodidade aos seres humanos e à fauna. Toda a cidade, por mais urbanizada que seja, tem sua fauna, tem seus pássaros, animais. Os animais se afastam com o excesso de ruído. No mar, a mesma coisa. Então, é uma questão que a gente tem que pensar não só nos seres humanos, mas também nas faunas envolvidas. Aumentar os níveis de ruído na cidade é ir na contramão do mundo. Nós vimos os limites que o mundo está adotando, as questões de sustentabilidade. Então, nós não podemos permitir o aumento. E o aumento dos ruídos excessivos aí provocará uma devastação na paisagem sonora. afetando muito a saúde física e mental dos seus habitantes. Nós falamos aí no começo da nossa apresentação sobre a questão da pandemia. A pandemia nos mostrou uma coisa, em termos de acústica, algumas coisas importantes. Por exemplo, para eu não ter o ruído que entre de fora para dentro, eu tenho que fechar as minhas janelas e portas. Fechando as minhas janelas e portas, eu não renovo o ar. Se eu não renovo o ar, a possibilidade de propagação de bactérias e vírus aumenta. Então, a ventilação natural é fundamental para uma questão de saúde. E a ventilação natural pode permitir que entrem ruídos. Por isso que o projeto tem que ser muito adequado, não só dos edifícios, mas da cidade como um todo. Outro aspecto importante que nós tivemos na pandemia. Durante a pandemia, houve um silenciamento de certas áreas da cidade. Parou o ruído de tráfego de veículos, tudo. Então, a questão de ruído, o ruído abaixando, as pessoas começaram a se sentir melhor. Quando voltou à atividade normal, as pessoas se sentem impactadas novamente. E uma questão de acústica, de psicoacústica muito importante que existe, é quando eu tenho uma mitigação de ruído, eu sinto um bem-estar. Quando o ruído volta, mesmo que volte ao mesmo nível que existia antes, me provoca um mal-estar maior. Então, o nosso organismo necessita de sossego, no sossego na questão de poluição sonora. E por que a gente não pode mudar esses números também? Por quê? Porque aumentar os limites, eles não podem ocorrer, porque existem coisas que mudam. A cidade está em mudança constante, ela está em crescimento. Arenas de shows, eventos ao ar livre, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Porém, a nossa orelha não mudou. O sistema auditivo continua o mesmo. O nosso organismo é o mesmo. Então não adianta dizer numa lei ou numa norma, ah, vamos aumentar agora para 75 dBs ou 85 dBs, se você não combinar com a orelha e com o corpo humano. Então, isto é uma questão que nós debatemos muito, e essa proximidade com o Ministério Público, com essas discussões, nós pudemos levar posições firmes, tudo para a Câmara dos Vereadores, para os fóruns adequados, e isso nos dá um engrandecimento muito grande da nossa atuação. Por quê? Porque sensação de ruído e energia sonora que nós ouvimos tem algumas diferenças. Se eu aumentar o ruído em 10 decibéis, eu vou dobrar a minha sensação de ruído. Se eu aumentasse de 55 para 85, como era a ideia da lei, iria aumentar a sensação em 8 vezes. Porém, isso eu estou falando de sensação, aquilo que, nossa, parece que o ruído aumentou 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes. Porém, a energia no nosso ouvido, a pressão que o nosso tímpano sofre, aumentando de 55 para 85, são 1.000 vezes a energia produzida. Então, trabalhar com números em decibéis tem que ter um certo cuidado, porque quantidades pequenas podem significar grandes diferenças, né? O som, eu não consigo colimar o som como um rio, o leito de um rio. Ele vai atravessar ruas, vai invadir territórios, ele não pode ser direcionado. E quando ele extravasa, como na enchente de um rio, o que que acontece? Existe o extravasamento para todas as áreas da região. Então, é importantíssimo a gente ter um diagnóstico da cidade para conseguir também atuar de forma mais direcional, porque fazer medição de ruído, como a doutora Camila falou, é uma coisa extremamente difícil. Tem que ver o horário, tem que ver o que que está acontecendo, aonde fazer, tudo mais. Se nós tivermos um diagnóstico, como, por exemplo, o mapeamento de ruído, que o IPT foi também, desde a década de 70, nós fizemos um mapeamento de ruído para a cidade de São Paulo, em termos de medição na época, porque não existiam recursos de simulação, lá em 78. E hoje nós temos uma capacidade no IPT de gerar mapeamentos por simulações com grande rapidez e precisão, onde nós teríamos ponto a ponto na cidade a situação de ruído que ajudaria a questão de fiscalização e de orientação do projeto da cidade. Existe uma lei, a 16.499, que estabelece que São Paulo deve ter um mapeamento de ruído. Essa lei foi feita em 2016, com prazo de 7 anos, está vencendo agora e nada foi feito. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem que lutar para que aconteça, porque o mapeamento seria o diagnóstico inicial do que ocorre com a nossa cidade. E através dele a gente consegue fazer o prognóstico para promover as melhorias ambientais. Finalizando aqui a minha fala, o Brasil ele possui normalização e legislação para avaliação do nível de pressão sonora, que é a quantidade de decibéis. Porém, essa legislação ainda não é suficiente para avaliar o quanto o ruído incomoda as pessoas, devido à complexidade das fontes geradoras de ruído e os métodos de avaliação que são adequados para a constatação da poluição sonora. Então, esta conversa, esta parceria, este convênio que nós temos com vocês é fundamental para que essa discussão seja aprofundada e que a gente consiga dar um passo à frente também. Primeiro, garantir os níveis de pressão sonora que são adequados. E aí dar um passo à frente para a gente falar na questão de incomodidade sonora. Então, o debate vem sendo exaustivamente feito e com a ideia de como abordar o direito ao sossego e como avaliar os impactos à saúde da nossa população. Os impactos da saúde, além de prejudicar a população, onera o sistema de saúde público. Então, o projeto da cidade ele tem que seguir diretrizes acústicas seguras, além de obedecer às boas práticas do projeto acústico. Então, o mapa de ruído é o diagnóstico que dará segurança para a gestão pública e para os empreendedores e projetistas tomar decisão. É um subsídio que a gente tem. Implantação de novos empreendimentos devem seguir moldes do estudo dos impactos ambientais, para ter o menor impacto possível sobre a população. As campanhas de conscientização sobre o ruído e investimentos na educação ambiental são fundamentais. Se a gente não conscientizar a criança de hoje, ele vai ser um barulhento de amanhã. Então, a gente tem que mostrar, em termos de educação, o que acontece e o que isso provoca a longo prazo. E a união da área técnica, da área jurídica, da área legislativa, da sociedade civil potencializou demais a criação de soluções eficientes e sustentáveis para as demandas acústicas da cidade. Então, brevemente, é isso que eu queria falar. Eu agradeço a atenção de vocês.
Obrigada, doutor Marcelo, foi muito interessante, acho que, de novo, primeiro explicar a questão da poluição e do incômodo sonoro. Gostei muito quando o senhor falou das motos, porque é algo que no dia a dia isso incomoda mesmo e pode ser realmente se transformar numa questão de saúde, e é interessante a gente trabalhar sempre de forma preventiva. Então, esses cuidados que o município tem que ter, cada município do estado de São Paulo, daí os empreendimentos seguirem essas normas, e aí cabe ao Ministério Público fazer essa fiscalização. Muito obrigada. Agora o doutor Fernando Bolque, promotor de justiça, vou ler aqui o currículo dele, promotor de justiça, graduação pela Faculdade de Direito de Presidente Prudente, 91, especialização em direitos difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público, em 2002, mestrado em Direito das Relações Sociais, na subárea de Direitos Difusos e Coletivos, pela PUC, em 2000, São Paulo, 2004, que é promotor de justiça do Ministério Público desde 93, professor universitário desde 98, colaborador da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da Escola Superior do Ministério Público, entre outras. Foi promotor substituto da Universidade Estadual Paulista, UNIP, Campos de Tupã, no curso de Administração em Agronegócio. Possui o título de Professor Coach Certification, Professional Executive Coach Certification, Professional Master Coach Certification pela International Association of Coaching, IAC, órgão que regulamenta o uso e a prática de coaching nos Estados Unidos e pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. E ainda analista em PCD, Professional Disc Certification, pela Inkscape Publishing, nos Estados Unidos, empresa americana pioneira em ferramentas de análise comportamental. É Master PNL pela SLADH, Sociedade Latino-Americana de Desenvolvimento Humano, credenciado pela ABNLP, American Board of Neurolinguistic Programming dos Estados Unidos, órgão americano que regulamenta o uso e a prática da programação neurolinguística em todo o mundo. E hoje é promotor de justiça do meio ambiente, com grande atuação nessa área de poluição sonora. Acho que todos lembraram aqui do Dr. Jorge Maceran, que faleceu no mês passado, que também era um grande atuante nessa área, né? E o Dr. Bock veio junto com ele e hoje tem cada vez mais participado de eventos e tentado resolver cada vez mais essa questão da poluição sonora. Doutor Fernando.
Obrigado, Camila. Bom dia a todos os colegas. É com muito prazer que eu me manifesto aqui hoje nesse evento para a gente conversar um pouco sobre a questão da poluição sonora. É uma temática que, como todos já sabem e já foi dito por todos, é uma temática que deu início com o meu colega falecido precocemente, meu amigo Jorge Maceran, uma perda inestimável para o Ministério Público e para todos que o conheceram, uma pessoa assim extremamente de um trato extremamente agradável, mas que com certeza está num lugar melhor do que nós aqui nesse momento. O Jorge foi o idealizador da audiência pública que todos já fizeram menção o ano passado. Eu ainda não estava na promotoria. A Camila disse bem, eu fiquei 13 anos no júri, embora nunca tenha me desligado das questões ambientais, porque eu fiquei muito tempo no interior. E no interior eu sempre atuei na área ambiental, inclusive cheguei a fazer o mestrado na área ambiental na PUC. Mas o Jorge foi o grande idealizador da audiência pública, junto com o IPT, Rosmarie, o Marcelo, e a gente procura dar continuidade ao trabalho que ele deu início, né? As duas temáticas de hoje, tanto a questão da poluição sonora como a questão das barragens, por coincidência, eu tenho dois grandes procedimentos a respeito. Eu tenho um procedimento de acompanhamento, um PAA, relativo à questão da atuação do PSIL aqui na capital, que é o Programa de Silêncio Urbano, e também tenho um PAA relativo à questão das barragens. Então, coincidentemente, as duas temáticas eu tenho procedimentos a respeito. Bom, quando a Milene me ligou falando a respeito do tema, eu falei para ela, falei, Milene, o que eu posso contribuir é obviamente, com a questão jurídica, né? Então, o que eu me proponho é tratar um pouquinho a respeito das questões voltadas à poluição sonora, do ponto de vista, jurídico, obviamente, né? E aqui a gente se depara, e como todos sabem, na área ambiental, a gente se depara com um grande paradigma que é a questão ambiental. Qual seja, as necessidades humanas que são infinitas e os bens ambientais que são finitos. Esse grande paradigma, ele diz respeito basicamente, principalmente quando a gente atua na questão, principalmente no interior, né? O Luiz Fernando tem bastante experiência nisso. Quando a gente atua, por exemplo, nas questões relativas à proteção do solo, à proteção da flora e da fauna, né? Porque sempre há uma tendência de buscar maiores ganhos, econômicos em detrimento da proteção ambiental. Vejamos aí o exemplo típico a respeito disso é a questão voltada à proteção do Código Florestal, né? Então, as necessidades humanas, elas se sempre serão infinitas. A cada dia a gente está buscando algo novo, algo revolucionário, um iPhone melhor, um consumo que muitas vezes ele é insustentável frente aos bens ambientais que, na verdade, eles não são 100% renováveis. Esses bens ambientais, nós sabemos que eles são, renováveis. E aqui a gente se depara com a questão voltada à questão da poluição sonora. Antes de falar especificamente a respeito da poluição sonora, o Marcelo já trouxe aqui uma verdadeira aula para tratar especificamente a respeito da emissão de ruídos. Por quê? Porque quando a gente fala em emissão de ruídos, ou emissão de som, na verdade, isso não é uma incomodidade. A gente está fazendo isso agora, a gente faz isso durante 24 horas no dia, quase que, né? Mas a gente faz a emissão de sons e assim por diante. Então, em tese, a questão relativa à emissão de sons e à emissão de ruídos, eles não são o problema voltado a essa temática que nós estamos trabalhando. E aqui a gente tem que lembrar do grande centro de toda a proteção ambiental, que é a Constituição Federal, o artigo 225, que todos, obviamente, têm conhecimento. E lá, o que que ele busca, basicamente? O cerne da questão ambiental, o cerne da Constituição Federal, quando ele trata no artigo 225, é a questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este é o grande ponto central da proteção ambiental. A proteção ambiental, ela busca este ambiente ecologicamente equilibrado. Tá certo? Por que que eu digo isso? Porque nós, basicamente, somos urbanos, né? A população brasileira hoje, ela é predominantemente urbana. Se ela é predominantemente urbana, haverá, inexoravelmente, danos ambientais. Por quê? Porque para você construir um prédio, você vai ter que, eventualmente, fazer corte de árvores. Se você for construir um shopping, eventualmente, você vai ter que fazer uma intervenção em algumas fontes de ambientais. Eventualmente, se você é uma indústria, eventualmente você vai ter a contaminação de algumas áreas. Então, essencialmente, a natureza humana, ela vai se voltar à questão da intervenção ambiental. Mas o que nós buscamos é o que a Constituição trata, ou seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos sabemos que quando nós falamos em meio ambiente ecologicamente equilibrado, vem a lição daquilo que nós chamamos da natureza jurídica da norma ambiental. Qual é a natureza desta norma ambiental? E aqui nós temos uma lição do ex-ministro Celso de Mello, quando ele fala aqui, ó, o direito à integridade do meio ambiente é típico direito de terceira geração. Constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído não ao indivíduo, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. E aqui é também a Constituição, quando ele fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Ou seja, quando nós tratamos da questão de emissão de ruídos, nós temos que ter em mente, e toda a coletividade, de uma forma geral, todos aqueles que são emissores de ruídos, têm que ter em mente a necessidade de interpretar essas questões com base neste preceito fundamental da Constituição. Ou seja, não se trata de um direito individual, se trata, na verdade, de um direito de terceira geração, um direito coletivo que busca ao ambiente ecologicamente equilibrado. E a gente tem muita dificuldade com isso, e aí a gente tem exemplos, vários exemplos. Vou trazer um exemplo que está na pauta agora, inclusive conversei ontem com o Marcelo a respeito, que é a realização de grandes eventos artísticos nas arenas esportivas, digamos assim, né? As arenas esportivas, as grandes arenas, que eu não preciso nem citar nomes aqui, mas elas não foram preparadas para serem arenas multiuso. Na verdade, elas foram preparadas para serem campos de futebol. E aí você tem uma grande arena que está no centro de um grande bairro paulista, né? Numa área basicamente nobre. E aqui eu vou abrir porque não é nada, não é sigiloso. Por exemplo, o Allianz Parque, um deles, né? Que está numa área nobre, a área ali do Perdizes, Pompeia, que não foi feita para ser uma arena esportiva. Aliás, não foi para ser uma arena multiuso, para grandes shows, mas ela está sendo usada. Então, a gente tem aqui o contraponto daquela questão que eu coloquei logo no início, ou seja, as necessidades humanas são infinitas, que é o direito ao lazer, direito à participação em eventos culturais, etc., e os bens ambientais, que são finitos. Por quê? Porque a população ao lado, ao redor, ela não suporta. E uma das questões principais aqui, que a gente tem discutido, inclusive, com o IPT, é a questão, por exemplo, não só da questão dos ruídos e da própria poluição, que eu vou tratar daqui a pouco. Mas, por exemplo, um problema que é muito grave e que ainda não existem meios adequados para sequer fazer a medição, e aqui, por favor, os técnicos do IPT me corrijam se eu estiver errado, é a questão, por exemplo, da vibração. Por quê? Porque, obviamente, com o som, com a propagação do som, ele vai chegar ali nos vidros dos prédios circunvizinhos, e faz uma vibração muito grande nos vidros, e até mesmo eu tenho gravações da própria televisão. Ali internamente, a televisão fica vibrando. E e mais uma vez, me corrijam se eu estiver errado, ainda não existe metodologia adequada para fazer a medição dessa problemática, que é uma problemática muito grave. Então, veja, a gente ainda tem esta limitação, né? Mas, na sequência, o segundo grande ponto que nós temos é a Política Nacional do Meio Ambiente. E a Política Nacional do Meio Ambiente, aqui entrando especificamente na questão da poluição, porque na medida em que a emissão desses ruídos, ou deste som, se transforma em ruído, e à medida em que se transforma num barulho, conforme o Marcelo nos trouxe, nós já podemos ingressar na temática da poluição. Ou seja, isso já gerou uma poluição, nos termos do artigo 3º, inciso 3 da Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, quando ela conceitua a poluição como qualquer degradação da qualidade ambiental, olha, veja só, degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Eu posso parar por aqui. Por quê? Porque à medida em que a emissão de ruídos ela se torna uma incomodidade, ela gera uma poluição ambiental. Ela já se transforma, digamos assim, numa poluição sonora. Na medida em que ela vai prejudicar a saúde, como todos sabem, e a questão hoje aqui é tratada nesse aspecto. Por quê? Porque a poluição sonora, ela é um problema de saúde pública. Ela causa N circunstâncias, causa restrição de sono, causa depressão, causa ansiedade, causa irritabilidade. Eu estava comentando com a minha esposa outro dia, imagina você, o vizinho faz uma festa, aquilo ali já incomoda. Tá certo? Agora, você imagina isso todo final de semana em quantidade infinitamente superior, e além disso, né, a gente tem os problemas correlatos, que são a questão das conversas, a questão do fumo, a questão das drogas, a questão da prostituição. Ou seja, isso gera efetivamente uma questão em escala, em progressão geométrica. Conforme acho que foi o Marcelo mesmo que disse, naquela oportunidade da audiência pública, o Jorge tinha feito um levantamento da atuação da nossa promotoria, e naquela oportunidade nós tínhamos aproximadamente 31% de inquéritos civis e notícias de fato e procedimentos voltados à poluição sonora. Hoje nós temos aproximadamente 23%, caiu um pouquinho. Mas, sem dúvida alguma, o grande problema, a maior demanda hoje da promotoria do meio ambiente da capital é poluição sonora. A grande demanda da promotoria hoje é poluição sonora, por incrível que pareça. Nós temos as questões relativas à ocupação de solo, quando há, obviamente, intervenção ambiental, com derrubadas de árvores, ocupação de área de preservação permanente, rios e córregos e assim por diante. Nós temos grandes questões nas represas de Billings, Guarapiranga também. Nós temos questão de contaminação de solo, mas o nosso métier, digamos assim, é poluição sonora. São aqueles bares de comunidades que geram incomodidades severas à população e efetivamente trazem muitos problemas para essa comunidade. Então, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e aqui a gente traz a Resolução CONAMA. A Resolução CONAMA, que trata da questão da poluição ambiental, é a resolução número 1, de 8 de março de 1990, quando ela fala que a emissão de ruídos, então ela vai regular, o que que a resolução CONAMA número 1 regula? Ela regula a emissão de ruídos em decorrência de qualquer atividade industrial, comercial, social ou recreativa, inclusive de propaganda política, ela obedecerá o interesse da saúde, sossego público, padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta resolução. E aí ele diz: são prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152, que é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E depois ele diz, no inciso 6, para os efeitos desta resolução, as medições deverão ser feitas com base na NBR 10.151. E que todas as normas reguladoras da poluição sonora emitidas a partir da presente data deverão ser compatibilizadas com a presente resolução. Isso é extremamente importante, meus amigos e todos aqueles que nos ouvem. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem em mente que as questões relativas à disseminação de ruídos é uma questão eminentemente local, né? Então, diga assim, ah, o município de São Paulo pode ter uma legislação que trate a respeito de emissão de ruídos. A vizinha, Osasco, pode ter uma outra norma municipal que trate a respeito de outros níveis de ruídos. Na verdade, não. Não. Por que não? Porque, embora aqui nós tenhamos a norma, a NBR 10.152, que é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a ABNT nada mais é do que uma sociedade civil que busca regulamentar as atividades técnicas, as normas ABNT, elas não são normas federais, elas não têm poder normativo. Então, as normas ABNT não têm poder normativo. Só que o que acontece? Acontece que a norma ABNT 10.152, ela foi incorporada numa resolução CONAMA. À medida em que ela foi incorporada numa resolução CONAMA, e aí nós temos que analisar o quê? Qual a natureza jurídica de uma resolução CONAMA? E aí eu trago à baila a algumas discussões travadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal a respeito da natureza jurídica das normas do CONAMA. E aí nós temos aqui, olha, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 5547 do ministro Edson Fachin, ajuizada em face da resolução CONAMA 458 de 2013, assentou o caráter primário da resolução, dotada de generalidade e abstração suficientes a permitir o controle concentrado de constitucionalidade. Então, veja, o Supremo Tribunal Federal já assentou que as resoluções CONAMA possuem força normativa. Ou seja, resolução CONAMA é equiparada à lei. Equiparada à lei. E aí nós temos embaixo mais uma outra DIN. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SINAMA, previsto no artigo 6º, inciso 1, da 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, sendo a sua competência normativa, por meio da qual a resolução, editou a resolução que está sendo impugnada ali, para estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento, etc. Como se vê, a norma limita-se a instituir a competência sem estabelecer os critérios. Trata-se de uma função normativa, que não se confunde com uma mera, e aí eu coloco a palavra mera, função regulamentar, tal como se decidiu na outra DIN 4874. Mas aqui, para a gente encerrar, decisão da ministra Rosa Weber, referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na DPF 747, destaca-se do acordo a seguinte passagem: a Lei 6938 é regulamentada pelo Decreto 99274 de 90, disciplina o funcionamento do CONAMA, detalhando o exercício das suas competências e cujo artigo 7º, inciso 18, estabelece competir-lhe deliberar, sob forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. À evidência, o legislador confiou ao CONAMA ampla e relevante função normativa. Então, o que que eu quero dizer com isso? Voltando aqui, o que eu quero dizer com isso é que a resolução CONAMA número 1 de 90 é uma norma federal. Ou seja, os municípios não possuem autorização para alterarem o disposto no que diz respeito à emissão de ruídos. Por quê? Porque, embora, mais uma vez, a NBR 10.152 não seja uma norma. Por quê? Porque a NBR 10.152 é ela é proveniente de uma associação privada, então ela é meramente, digamos assim, orientadora da questão de emissão de ruídos. Então, ok, a NBR 10.152 não é norma federal, não tem caráter vinculativo. Só que a resolução CONAMA incorporou a norma NBR. A partir do momento em que a resolução CONAMA número 1 de 90 incorpora a NBR 10.152, não possuem os municípios, e a partir do momento, mais uma vez, que o Supremo já deliberou que as resoluções CONAMAs têm força deliberativa, têm força normativa, portanto, nós temos uma norma federal que regulamenta a questão de emissão de ruídos. E aqui a gente tem a norma NBR 10151, que já foi tratada aqui pelo Marcelo, onde ele trata aqui dos níveis. Então, veja, nós temos aqui as questões de ruídos, diurno e noturno, em diversas áreas aqui. Com áreas, por exemplo, predominantemente residenciais, é 55 decibéis para o dia e 50 decibéis durante a noite. Aqui nós tivemos, na cidade de São Paulo, um jabuti, né, que foi incorporado num projeto de lei que tratava de dark kitchens, tá certo? E no calar da noite, a prefeitura colocou um jabuti ali no parágrafo 13 do artigo Pererê Pororó, falando que para grandes eventos, só para grandes eventos, ficava autorizada a emissão de ruídos de até 70 decibéis. Ou seja, e aí o que aconteceu? Nós, na promotoria, ficamos ouriçados, né? Por quê? Porque havia sido firmado um termo de ajustamento de conduta no dia anterior a esse jabuti. Dia anterior, com a Allianz Parque. E aí nós corremos o conselho, pedimos para que ele não homologasse o TAC, devolvesse a promotoria para a gente deliberar. E aí o PSOL ingressou com uma ADIM contra essa norma municipal, só que a ADIM do PSOL ela é apenas e tão somente no desrespeito a vício formal. Ou seja, ele está tratando especificamente a respeito do jabuti. Olha, não poderia haver um jabuti, tá certo? E o relator tribunal da Câmara concedeu a liminar, suspendendo a eficácia dessa lei municipal. Mas o mérito não foi discutido. O mérito não foi discutido. Então, eventualmente, se cair essa ADIM, a liminar, e o tribunal julgar improcedente a ADIM, é possível que o Ministério Público, inclusive eu já até conversei com o setor de competência originária de controle de constitucionalidade, proponha uma ação direta de inconstitucionalidade, como já existe, por exemplo, no município de Diadema, tá certo? A colega lá do controle de constitucionalidade já disse que existe uma ação exatamente idêntica em Diadema, porque Diadema aconteceu exatamente isso, eles aumentaram também. E eventualmente não pode para isso. E aqui já partindo para os finalmente, a gente sabe que em questão de competências constitucionais, a gente tem aqui as três competências, né? Isso em competências legislativas. Nós temos a competência da União, privativa da União, né? Que em matéria ambiental trata a questão de águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, trânsito e transportes, trânsito também é uma questão ambiental urbana, e jazidas, minas e outros recursos minerais. Privativa da União. E concorrente da União e dos Estados, em matéria de floresta, caça, pesca, mas aqui o que interessa é o inciso 7, que é proteção ao patrimônio. Não, desculpe, o próprio inciso 6, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então, a questão de poluição sonora, a competência é concorrente da União e dos Estados. Só que. Então, em matéria de União, e aqui como que funciona, né? Todos sabem, mas para quem está nos ouvindo, talvez não, como que funciona a questão da competência concorrente? A questão da competência concorrente é assim: a União cabe legislar sobre normas de caráter genérico, como fez pela Resolução Conama número 190, que abarcou a NBR 10151 e disse o seguinte: olha, limites de emissão de ruídos. NBR 10151, 52. Ponto final. Norma federal que vale o Brasil inteiro, é norma federal. E aos estados compete complementar a norma federal. Só que nós sabemos que em matéria de emissão de ruídos é uma matéria eminentemente local. Dificilmente o estado, como ente federativo, vai trazer à baila alguma norma estadual para tratar a respeito de poluição sonora. Então, vem o artigo 30, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, o artigo 24, ele também pode ser abarcado, ele também pode ser estendido à competência corrente ao município, na medida em que compete à União legislar sobre assuntos de interesse genérico, ao estabelecer pela resolução com o número 190, a limitação da NBR 10152 e aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, não desrespeitando a norma federal. O que que o município pode fazer? O município pode restringir a emissão de ruídos pela proteção ambiental, buscando o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Jamais o município pode aumentar os níveis de decibéis para que haja maior quantidade de poluição sonora. Tá bom? Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter conversado um pouquinho a respeito dessas questões relativas à poluição sonora. Fica aqui o meu muito obrigado, meu contato está na tela. E é isso, Camila.
Obrigada, Fernando. Muito interessante. Acho que essa é bem importante para quem está assistindo essa questão da parte jurídica, né? E das questões aí, das normativas que incidem sobre as questões de poluição sonora. E realmente, o ano passado deu trabalho esse PL, depois que virou lei. Na verdade, as dark kitchens foi, assim, algo que mexeu bastante com o CAEX, porque a gente teve que fazer, né, equipes da engenharia, do meio ambiente, para ver que é uma novidade, que são uns pools de cozinhas que servem para delivery, né, e no meio de bairros. Então, assim, é uma coisa nova, que não tinha legislação, e daí, quando a gente estava preparando lá, vendo a questão de poluição sonora, de poluição e de tráfego, uma série de questões, veio essa lei, e daí, no meio dela, a questão da poluição sonora. Então, a gente acompanhou
Exatamente.
bastante e estudou muito aqui no CAEX. Nossos técnicos estudaram bastante para fazer aí os pareceres, e que depois a gente teve que ir adaptando por conta dessa normativa, que de certa forma facilitou um pouco. Na verdade, foi uma lei que eu acho que ninguém ficou muito feliz, né? Nem as
Não.
empresas, nem aí os defensores do meio ambiente. Mas é isso, né? O trabalho que a gente faz é sempre lidar com a realidade que a gente tem. Muito obrigado, Fernanda. Bom, agora vamos para a segunda mesa, né? Segunda etapa do nosso evento aqui, Ministério Público com o IPT. E vamos agora, o assunto é a prevenção e mitigação e análise de segurança de barragens, né? Ainda bem que não tivemos nenhum grande problema aí a respeito de barragens no estado de São Paulo, mas a gente acompanhou em Minas Gerais, que ainda não resolvidos. Acho que muitas questões de meio ambiente e as questões sociais ainda não totalmente resolvido, né? Apesar de muitos anos que se passaram. A gente, quando conversou, eu fiquei sabendo que a gente tem grandes barragens que acabam tendo um pouco mais de segurança, mas tem muitas pequenas e médias barragens pelo estado de São Paulo, muitas delas particulares, e que isso acaba sendo um dos maiores problemas para os promotores que lidam com isso, né? Então, muito importante esse trabalho também das pequenas e médias barragens, né? Agora, quem vai poder falar mais sobre isso é o nosso expositor, Omar Yazbek Bitar, pesquisador da Unidade Técnica Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente, geólogo pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, de 1978, mestre em geociências pelo Instituto de Geociências da Universidade de Campinas, Unicamp, em 1990, doutor em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 97. Pesquisador e docente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, desde 1986. Experiência profissional em geologia aplicada a problemas ambientais, com ênfase em mapeamento e análise de processos geodinâmicos externos, atuando nos seguintes temas: avaliação de impactos e auditoria ambiental em minas e obras de infraestrutura, cartografia geotécnica e geoambiental para planejamento territorial e urbano, avaliação ambiental integrada de cidades e bacias hidrográficas e habitação de interesse social.
Obrigado, doutora Camila, pelo convite, mais uma vez, participar aqui de encontros da Escola Superior do Ministério Público e reencontrar, né, os promotores com quem a gente tem interagido aí em vários momentos, né? Eu vou fazer, então, uma apresentação sobre esse assunto da questão, então, que a doutora Camila já introduziu, né, sobre barragem, né, sobre segurança de barragem, e eu já adicionei aí no título, né, uma palavrinha, né, prevenção e mitigação de danos, né, danos a gente poderia completar, danos, acidentes, riscos, né, então, mas com essa ênfase na questão da prevenção e da mitigação, ou seja, procurando se antecipar a ocorrências. Para isso, então, eu organizei e falar um pouquinho do histórico de atuação no tema, né? Lembrando aí o IPT. Não vou falar dos 124 anos de atuação no assunto, obviamente, mas destacando algumas fases, né? Colocar algumas referências que a gente tem utilizado para essa atuação mais voltada à prevenção, como, né, a gente, então, em função dessas referências, tem procurado trabalhar no atendimento, né, na atenção a políticas públicas, né, tanto na parte de formulação quanto na parte de implementação dessas políticas, ilustrar com alguns casos recentes e fazer algumas considerações finais sobre esse assunto, né? Se a gente olhar rapidamente, né, uma maneira bem sintética, o histórico de atuação do Instituto no tema, né, vem lá desde a década de 1940, né, os primeiros estudos para viabilização de barragens hidrelétricas no estado de São Paulo e no país, né, de uma maneira geral, né. Muitos dizem que é difícil achar uma barragem hidrelétrica no estado de São Paulo que não tenha tido alguma contribuição do IPT, principalmente, particularmente, né, com as inovações que foram desenvolvidas desde então, né, principalmente nas áreas de geologia, geotecnia, questão de mecânica de rochas, né, para viabilizar a construção dessas hidrelétricas, né, e barragens, depois de uma maneira geral, em terrenos onde as condições geológicas exigem investigações, exigem cuidados especiais por conta da natureza, né, enfim, dos materiais, né? Então, acho que essa foi uma fase muito importante. O IPT tem todo um histórico disso. E essa atuação no sentido da viabilização e do sucesso, né, da instalação dos empreendimentos foi migrando, né, foi se juntando também a uma demanda que surgiu principalmente a partir dos anos 80, né, do século passado, para os estudos relacionados com as questões ambientais e as questões de segurança, né? Já olhando aí um pouquinho a questão aí, então, da prevenção, né? E isso ficou muito marcado, muito muito acentuado, né? Muito acelerado em função dos eventos que ocorreram em janeiro, né, de 77 no Rio Parto, né? Que talvez seja os acidentes que ocorreram lá com a usina Euclides da Cunha e Limoeiro, talvez seja o principal acidente que a gente teve com barragens no estado de São Paulo até o presente, né? E também com o advento aí da Política Nacional do Meio Ambiente, já mencionada aqui pelo Dr. Bolk, né? Onde aí vieram então os instrumentos, né, para lidar com a questão do planejamento e da gestão ambiental de empreendimentos, de grandes obras, com as questões aí dos estudos de impacto e as avaliações aí relacionadas. Isso vem caminhando, toda essa atuação, e eu aqui a gente poderia pontuar que em 2015 a gente tem então um marco, né, com a ocorrência dos acidentes de com o acidente de Mariana, né, na mineração da Samarco, e depois em 2019 com a ocorrência do evento lá de Brumadinho, né, que todos viram, todos nós pudemos acompanhar e constatar, né, o tamanho, né, das consequências, né, que pode ocorrer em função de uma ruptura, né, de um acidente, de uma ocorrência numa barragem e a magnitude dos efeitos e dos impactos que acabam então acontecendo, né? Então, em função desses dois eventos, né, que ocorreram em 15 e 19, né, mas, enfim, recentemente, o Instituto e nós, então, temos nos dedicado, né, crescentemente a auditorias e vistorias com esse caráter mais preventivo, né, buscando, então, auxiliar, né, em barragens já instaladas, né, principalmente já instaladas, e também, em alguns casos, barragens em construção, por demandas, né, e parcerias aí já mencionadas aqui também, com o próprio Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público de Minas Gerais, o Comitê de Barragens, né, do Estado de São Paulo, também o Comitê Técnico de Barragens de Mineração Federal, da Agência Nacional de Mineração, o DAE, né, aqui de São Paulo, um dos responsáveis aí por barragens, e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, que também tem trabalhado junto nessa questão. Então, isso é um panorama muito breve, né, do que a gente poderia dizer que tem sido aí um pouco a atuação do Instituto ao longo do tempo nesse tema da questão das barragens. Em relação a tema aí, a fase mais recente, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, nós então temos esse momento, né, da participação do grupo de trabalho, né, que foi constituído, né, pelo governo do estado, que quando aconteceu Mariana, foi levantada essa preocupação, será que pode acontecer em São Paulo? Como é que tá as barragens de mineração? Então foi montado um grupo de trabalho na época, né, com vários órgãos coordenados pela então Secretaria de Energia e Mineração à época, né? Com esses objetivos que estão aí na tela, né? O objetivo de fazer um primeiro diagnóstico, um levantamento dessas barragens e poder, então, recomendar medidas, né, para que essas barragens possam se desenvolver, possam continuar, né, operando de forma que não haja problemas, né? Sim, e aqui eu só menciono, tem um relatório, né, que foi gerado, então, em 2015, né, ainda no 2016, acabou saindo a edição. O evento de Mariana ocorreu em novembro, o trabalho do grupo foi até o comecinho de 2016, e tem um relatório que mostra esse panorama aí em relação à mineração. Posteriormente, quando aconteceu o evento de Brumadinho, novamente, né, o governo do estado então acionou aí os vários órgãos, né, e se montou um novo grupo de trabalho, mas agora ampliando, né, esse olhar, né, sobre a situação das barragens no estado de São Paulo para todos os tipos de barragens, não só as barragens de mineração, mas também contemplando as barragens de usos múltiplos, né, as barragens de energia elétrica, né, geração de energia hidrelétrica, e as barragens também de resíduos industriais, né? Então, isso gerou, né, o relatório também, né, em 2019, no mesmo ano, que contém então esse primeiro panorama sobre a situação aí das barragens no estado de São Paulo, com uma ênfase especial àquelas barragens que estariam, né, naquele momento inseridas dentro dos regulamentos, né, que já vinham sendo estabelecidos com a Política Nacional de Segurança de Barragens. Esse primeiro relatório indicava, né, como uma das suas recomendações, tendo em vista que aconteceu Mariana, né, aconteceu Brumadinho, né, será que pode acontecer novamente algum outro e novamente se chamará, né, os órgãos aí para poder discutir as possibilidades e os reflexos, né, em termos do Estado de São Paulo. Então, uma das recomendações era que se constituísse então um comitê, né, permanente de acompanhamento dessas ações relacionadas com barragens, né? E é nesse contexto, então, que é editada essa resolução conjunta, né, de 2019, depois também complementada com outras resoluções em 2020, aonde então se instituiu esse comitê com participação de vários órgãos do Estado e os fiscalizadores, né, e coordenado hoje, né, pela atual CEBIO, né, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, com esses objetivos, né, esses que estão apontados aí na tela, né, acompanhar a aplicação da política nacional no Estado, orientar e elaborar um banco de dados, né, para acompanhar as informações sobre barragens, no Estado que estavam dispersas, né, informar aí os órgãos envolvidos sobre quaisquer problemas, incentivar, né, as questões aí e as ações de capacitação, comunicação, educação sobre o tema, né, apoiar a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil na questão aí dos planos de ação de emergência e subsidiar os órgãos, enfim, em todos os temas aí de interesse em relação à questão da segurança. Então, acho que isso brevemente mostra para nós um panorama, né, do que a gente pode dizer aí que seja a atuação do Instituto no tema aí ao longo dos anos e hoje aí concentrado e orientado nessa interação participando como membro efetivo dentro do Comitê de Acompanhamento, né, das ações de segurança de barragem. Bom, aqui apenas também para pontuar algumas referências que então tem servido aí de orientação para a nossa atuação, começando aqui pelo que funciona para nós que trabalhamos com questões relacionadas a riscos e impactos, né, que é a conferência da ONU, né, que foi realizada em 2015 e que estabeleceu o marco de Sendai com várias diretrizes e recomendações, né, que estão em vigor, né, vigor até 2030, né. E uma mensagem muito clara que a gente encontra quando a gente entra na página do órgão das Nações Unidas encarregado de acompanhar a implementação desse marco, né, dessa orientação, né, estabelecida nessa conferência, é o de que, na verdade, nós precisamos romper esse ciclo, né, do desastre, a resposta, a recuperação, e novamente acaba acontecendo essa repetição. Né? Isso não só em relação a questões aí como perigos tecnológicos, vamos dizer assim, mas também com questões aí, relacionadas a processos geológicos e hidrológicos que afetam aí as questões, relacionadas com assentamentos precários, né? Chamadas aí áreas de risco. Né? Então, a mensagem no sentido de que mais do que reconstruir melhor, né? Porque quando acontece, corre-se para tentar realmente reparar e fazer o que tem que ser feito para assistir os afetados, né? É necessário reduzir as fontes de riscos existentes e evitar a criação de novos riscos, evitar a criação de novos riscos, ou seja, prevenção. É esse o ponto, então, fortemente colocado aí por essa conferência da ONU, que já estava, de certa forma, do ponto de vista das ações listadas, né? Na nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, onde aparecem as ações, né, que têm que ser conduzidas dentro dessa perspectiva sistêmica, né, de abordagem. Isso está na lei, né, na Política Nacional, aonde a gestão de riscos, né, deve ter essa perspectiva de riscos e desastres, né, perspectiva de abordagem integrada, né, mas diferenciando, né, cada uma dessas ações. Todas elas são importantes, né? Mas conforme até as diretrizes da conferência aí da ONU, é procurar dar a mesma importância, né, que se dá aí à resposta e à recuperação quando acontecem os acidentes, né, que são necessárias, né, mas também tratar com a mesma ênfase, com a mesma importância a questão da prevenção e mitigação, prevenção para evitar a criação de riscos e a mitigação para reduzir os riscos já existentes, né? Com isso, então, a gente põe o olhar, né, em relação à Política Nacional de Segurança de Barragens, e lá a gente vai ver, então, os critérios, né, que são utilizados hoje para esse enquadramento, e encontramos lá duas grandes variáveis, dois grandes fatores que são utilizados nessa questão aí dos estudos, né, de segurança de barragem e que, de alguma maneira, nós temos tomado como referência, né, para conduzir um pouquinho o trabalho aí dentro do nosso campo de atuação mais tecnológico, né, mas olhando essa demanda que vem dessa política, né? E é nessa política, né, que a gente vê, então, e toma conhecimento, né, dos referenciais que vêm sendo colocados pela política de 2010, com os critérios estabelecidos em 2012, que depois foram regulamentados, né, nos estados, aqui em São Paulo, inclusive pelo DAE, né, a última atualização em 2022. Mas essa resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é quem estabelece esses critérios, ela está em revisão, a gente está esperando, foi aprovada no final do ano passado, está tendo toda uma discussão, até onde eu acompanho e a gente tem as informações, ainda está para ser publicada, mas ainda não temos essa notícia. E os conceitos aí centrais, né, para classificação, né, dos riscos, eles obedecem à lógica da análise de riscos tradicional, né, já conhecida, né, que é a relação entre a probabilidade de ocorrência de um acidente, né, e isso tem a ver com as características técnicas, né, e o estado de conservação da barragem e também das ações de segurança que estão relacionadas e consubstanciadas num plano de segurança de barragem, quanto em relação à questão das consequências, né, em relação probabilidade versus consequências, né, que é na figura da perda de vidas, né, impactos sociais, econômicos e ambientais. E é esse a equação que é utilizada aí para fazer a classificação dos riscos segundo a política nacional, e é nessa referência que se tem, então, toda uma série de ações e de medidas que têm que ser cumpridas a depender do grau, né, do grau de risco nessa relação entre esses dois fatores, é o CRI e o DPA, né? O primeiro, então, tem a ver mais com a barragem em si, e o DPA tem a ver com as consequências de uma eventual ruptura, né? Os elementos, então, que são considerados, né, eles têm a ver com esses fatores, essas variáveis, né? Potencial de perda de vidas humanas, impacto ambiental e também o impacto socioeconômico, né? Tudo isso configurando aí o que a gente poderia chamar de impactos, né, de uma eventual ruptura, que são avaliados tendo em vista o cenário, né? O cenário provável, né, que se tenha no sentido de antecipar a evolução de uma mancha de inundação no caso de uma ruptura, ou seja, até onde ela vai, até onde ela alcança, né? E para isso, então, é necessário, né, fazer essa projeção, né, essa análise de futuro, né, de tentando prever o desenvolvimento dessa mancha de inundação, e isso, então, requer aí a aplicação de alguns métodos, né, que pode ser o método detalhado, é o usual em barragens, grandes barragens, onde tem os empreendimentos com os responsáveis organizados em termos de equipes e de estudos, né? Os chamados estudos de Danbrake, mas tem também o um modelo simplificado, o um modelo desenvolvido pela ANA, né? Junto com o pessoal lá do LENEC de Portugal, que também pode ser usado, e nós, inclusive, temos usado esse modelo em determinadas situações aí para poder ter uma resposta rápida, né? Sobre os cenários para aquelas barragens que não têm os estudos detalhados, né? Nesse contexto, então, tendo o desenho da mancha de inundação, é aí que surge, então, a definição dos conceitos das zonas, né, que estão a jusante da barragem e que na própria legislação acabou sendo colocado com esses conceitos, né, zona de autossalvamento e zona de segurança secundária. E os órgãos, né, vêm regulamentando isso para as especificidades de sua fiscalização, tentando desenhar isso, pelo menos de uma maneira assim, mais objetiva, né, colocando alguns parâmetros de referência para poder fazer essas estimativas dos danos, né, e poder se prevenir em relação a eles. Ocorre que isso, na verdade, é uma questão importante, mas ao mesmo tempo, e o evento, né, de Mariana, né, como a gente pode ver, né, ele ocorreu na cidade de Mariana e alcançou seus efeitos, né, foram muito além dessas zonas e chegou, no caso, a 600 quilômetros, né, a jusante, né, do ponto onde ocorreu o acidente e chegou até ao oceano, né. Então, aí fica essa questão de como abordar isso, tendo em vista essas limitações que a gente tem dentro da própria normativa, essas indicações. Então, hoje está se discutindo aí essa possibilidade de ampliar, né, esse contexto de análise. E outra referência muito importante para essa nossa atuação tem a ver com a questão de que não só essas grandes barragens, né, a doutora Camila já salientou isso, né, merecem essa atenção e merece, a gente precisa ficar de olho nelas, né? Mas também as pequenas barragens rurais, né? Barragens simples, né? Que ninguém se preocupa muito, mas que são capazes de causar grandes danos às cidades, né? Em caso de rompimento, né? E a gente tem exemplos disso, né? Ocorrências desse tipo, como esse caso aqui de Brotas, né? Que ocorreu em 2017 e que acabou afetando de maneira bastante severa o município, né? Bom, tendo em vista essas referências, nossa atuação hoje está muito orientada, então, em função desses parâmetros, né? Olhando para a própria Política Nacional de Segurança de Barragem, mas também para a PNPDEC, a própria Lei de Ação Civil Pública, né? A Lei dos de Defesa dos Interesses Difusos, a Política Nacional do Meio Ambiente e o Programa também de Prevenção e de Redução de Desastres aqui do Estado de São Paulo, né? Olhando então, avaliando então as situações aí relacionadas às estruturas, ao barramento e às estruturas, para indicar medidas preventivas e corretivas, olhando as situações de jusante, né, que podem ser afetadas, né, em caso de ruptura, né, de modo então a prevenir, né, e reduzir riscos, né, relacionados a essas condições da jusante, e do ponto de vista da relação desses dois fatores, a própria ideia da avaliação do sistema de riscos em operação pelos responsáveis, conforme os planos, né, de segurança e os planos de ação de emergência, quando existem, né, quando há, né, porque muitas vezes a gente não tem esses elementos. Com isso, a gente tem aí lista, né, uma sequência aí de trabalhos, né, que a gente tem feito, né, e atuado sobre o tema, com a participação no próprio Comitê do Estado de São Paulo, no Comitê Federal da ANM, colaborando, a execução de vistorias de campo, com demandas aí também na interação com o DAE e a própria Defesa Civil, aqui alguns municípios, né? Consultas expeditas também, municípios que procuram orientações sobre como proceder com as suas barragens, né? Estudos específicos, buscando aí inovações tecnológicas, né? Então, também tem alguns exemplos. E os cursos de capacitação que também o IPT tem oferecido, né? Tem um curso de especialização desde 2019, né? As participações que a gente tem feito em eventos também externos, como o encontro técnico que realizamos aqui mesmo, né? Na Escola Superior do Ministério Público em 2021, e um curso especial para profissionais do DAE e da CETESB, que são os dois órgãos aí estaduais de fiscalização de barragens, né? No estado de São Paulo, né, a questão de água, barragem de usos de águas de usos múltiplos, né, e barragem de resíduos industriais, onde o IPT então colaborou aí, participou e organizou um curso intenso, né, intensivo que ocorreu no segundo semestre do ano passado. Dentro dessa listagem, né, de atuação, o foco aí no momento para alguns temas ilustrativos, tanto do ponto de vista da interação com os próprios empreendedores, né, na questão das tecnologias para monitoramento e toda a questão relacionada com a importância da acreditação desses equipamentos, né, e a questão da vegetação em barragens, que é uma questão polêmica, né, regulamentada também no estado de São Paulo por essa resolução de 2021, porque nós temos visto que muitas vezes essa questão da vegetação, ao invés de ajudar, né, na estabilidade de algumas áreas, né, ela acaba também podendo se converter num problema, né, e numa condição aí que pode colocar a barragem em algumas situações aí de risco, né. Ilustrar rapidamente alguns casos recentes que a gente teve aí, esse é uma demanda do próprio Ministério Público de São Paulo, né, o caso lá de Pedreira, onde o IPT acabou ajudando a interagir aí nas questões e tendo em vista a preocupação, né, colocada sobre construção e as investigações, né, geológicas e geotécnicas, então, examinando os estudos que estavam sendo feitos, né, e também participando aí de vistorias de campo, né, e fazendo algumas recomendações. Esse foi um trabalho bastante intenso relacionado aí nessa interação direta com o Ministério Público de São Paulo, né? E aqui alguns casos de municípios, de barragens, né, onde a gente pôde visitar em função das demandas aí de preocupações com algumas evidências de instabilização. É o caso de Lindóia, a gente viu várias anomalias, digamos assim, patologias, né, nas estruturas, problemas relacionados com assoreamento no reservatório, e tentamos desenhar, usando os modelos simplificados aí, né, da ANA, o método simplificado, procurando também ter uma ideia aí da expressão da mancha de inundação imediatamente a jusante e também ao longo aí da bacia até onde ela puder alcançar, exatamente no sentido de prevenir, de alertar, né, e orientar a execução de medidas corretivas, né, nessas estruturas reparadoras, né, melhorias aí também nas questões operacionais e alertas, né, alertas e também ações, né, a jusante de barragens, né, onde a gente sempre tem chamado a atenção para o cuidado e evidentemente uma priorização para evitar as construções dentro dessas manchas de inundação, porque, claro, ninguém deseja que uma barragem rompa, mas se ela romper, os riscos, sem dúvida nenhuma, e os danos serão aumentados. Outro caso, Artur Nogueira, também, né, uma barragem do município usada aí para abastecimento de água, vários problemas detectados nas estruturas em função dos alertas dados e também vimos essa condição a jusante, né, mapeando e categorizando, inclusive, a questão do uso e ocupação do solo, até para poder ter uma ideia dos impactos também do ponto de vista da ocupação. Trincas, erosões, enfim, nas estruturas, a montante, a jusante, no próprio corpo da barragem, nas paredes, né, do vertedouro, né, esse trabalho acabou ensejando aí a prefeitura a buscar aí recursos e está executando aí as medidas de reparação, né. Caso também de Olambra, e essas barragens todas que a gente está ilustrando aqui são barragens que ficam em áreas urbanas, né. Então, traz essa preocupação maior, tendo em vista eventuais problemas aí, também com a mesma abordagem de prevenção, né, buscando aí identificar e avaliar essas anomalias, trincas, erosões, né, nas estruturas, e também dimensionar um pouco a questão da ocupação a jusante para orientar a redução de danos. E um outro caso, um último caso aqui, para encerrar praticamente aqui, uma coisa curiosa que surgiu em função aí também de uma demanda junto com o pessoal do DAE, né, preocupado, porque aqui nós estamos falando do sistema Cantareira, né, com outros empreendimentos, né, aqui no caso que a gente está ilustrando apenas uma pedreira, né, que tem um projeto de expansão, então esse projeto de expansão ele começa a se aproximar, né, das barragens, e isso então gerou uma discussão e uma análise sobre se isso seria ou não uma preocupação, mas acendeu aí um alerta no sentido de que não só a barragem ela pode ser um perigo, né, ela pode encerrar, abrigar uma condição de perigo, mas ela também pode ser afetada por outros empreendimentos externos. A gente tem casos de rodovia, né, com detonações, explosivos, né, em duplicação, próximos de barragens, e que pode então acontecer o contrário, né? Os empreendimentos causando danos nas barragens, e aí, por consequência, se houver alguma ruptura ou algum mau funcionamento da barragem, trazer consequências à ocupação a jusante. Para encerrar, então, eu puxo de novo aqui um item, né, que está lá no Marco de Sendai e que aponta quais são as prioridades de ação, né, para a questão aí de redução de riscos de desastre tecnológico e desastres ditos, né, naturais. Não, a gente sabe que não são bem naturais, tem a participação sempre nossa nesse contexto, mas é no sentido de que nós precisamos trabalhar, melhorar essa compreensão mais ampla do risco, né, e dos fatores que levam à criação de riscos, né. Colocar uma construção no pé de uma barragem, nós estamos criando um risco que teoricamente não existia, né, o risco de ruptura, sim, mas não o risco de produzir danos. Mas se a gente construir imediatamente a jusante de barragens, nós estamos aumentando essa preocupação. A questão da governança do risco, onde precisa ter essa interação, né, entre os governos, as empresas, os responsáveis por barragens e a sociedade de maneira geral. E investir na redução do risco, né? Hoje a gente tem um desafio adicional, a questão aí dos cenários de eventos extremos, né, que exigem então a adaptação dessas estruturas, né? Então, reduzir o risco do ponto de vista de reformar ou de reparar barramentos, né, vão cada vez mais exigir aí essa análise frente a cenários que estão sendo cada vez mais extremos, né, cada vez mais intensos. E claro, não podemos abandonar, temos que ter esse enfoque preventivo e de mitigação, mas também não podemos abandonar a preparação, porque se acontecer um desastre, a comunidade, enfim, né, e as prefeituras aí têm que estar preparadas para agir, os sistemas de defesa civil, né? Eu agradeço novamente, eu registro aqui então a colaboração aqui do pessoal do IPT, o Wilson, que divide comigo essa participação no Comitê de Barragem do Estado, representando o IPT, toda a equipe do IPT que participa de todos esses estudos, tem mais de 20 profissionais aí que estão sempre interagindo conosco, né? Aproveito aqui até para prestar uma homenagem ao Ronaldo Rocha, colega também que nós perdemos neste ano e que dedicou toda uma vida aí à questão de barragens no IPT, né? E colaborou aí com vários com vários estudos, né? E também a registrar aqui os agradecimentos aos próprios membros do Comitê de Barragens com os quais a gente tem interagido. Obrigado, fico aí à disposição.
Muito obrigado, Omar. Eu falei que não tivemos em São Paulo nenhum acidente e houve, né? Acho que não, talvez não tenha tido o mesmo impacto de Mariana e Sobradinho, né? Que eu acho que ali realmente teve acho uns danos muito grandes e acabaram saindo mais na mídia. Mas é interessante saber isso mais a respeito do estado, principalmente tudo que tem sido feito. Eu consigo acompanhar pelo CAEX, porque os pedidos vêm via CAEX. Pedreira é um lugar que a gente está sempre trabalhando, e pelo que eu sei, assim, várias alterações foram feitas pelos órgãos oficiais por conta das indicações aí desse trabalho CAEX e IPT, muito importante, né? Muito obrigada. Agora, para finalizar aqui essa mesa, nosso querido promotor de justiça, Luiz Fernando Rocha, que é secretário executivo do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo. Trabalha mais especificamente, né, além de ser secretário, no Núcleo Médio Paranapanema. Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, mestrado em Psicologia pela Universidade Paulista Júlio Mesquita, doutorado em psicologia pela Unesp, Campos Assis, pós-doutorado em direito pela USP, na Universidade de São Paulo. Atualmente é promotor de justiça do Ministério Público, ex-coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e Tutela Cognitiva da área do meio ambiente, assessor do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, secretário executivo do GAEMA, ex-diretor da Fundação para a Conservação e Produção de Floresta do Estado de São Paulo, professor de graduação e pós-graduação, diretor financeiro do Instituto O Direito por um Planeta Verde, professor assistente da Escola Superior do Ministério Público, com experiência na área de direito, com ênfase no direito constitucional, ambiental, psicologia jurídica, atuando principalmente nos seguintes temas: criança e adolescente, psicologia e sociedade, violência e gênero, violência doméstica e violência meio ambiente, direito ambiental e legislação ambiental. Tem sido um grande expoente do nosso Ministério Público na área do GAEMA, ali no GAEMA, como secretário do GAEMA, e como secretário do GAEMA também um grande amigo, companheiro aqui também do CAEX, sempre auxiliando, sempre entendendo as nossas limitações também. Nós temos muitas qualidades, fazemos, mas temos as limitações, inclusive numéricas, de número de funcionários. O Ministério Público, não, infelizmente, ainda não conseguimos ter número suficiente de técnicos, então muitas vezes a gente não consegue produzir tudo que todo mundo quer, principalmente no prazo, e sempre houve um bom entendimento aí com o Luiz Fernando. Passo a palavra para você.
Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Esse é um tema muito emblemático das barragens, dos barramentos, né? Como nós comumente conhecemos aqui no interior, né, doutor Omar? Fala-se mais em barramentos, muitas vezes, essas pequenas barragens, como a Camila citou, né? Conhecidos como pequenos barramentos, mas que muitas vezes, em razão de um desastre, um rompimento, ou como nós tivemos aqui, passar por cima do vertedouro, a água, né? Pode causar um dano não só ao meio ambiente, mas à vida humana imensurável. E nós, do Ministério Público, temos que estar atento a isso. Dentro da nossa área de atuação, eu trouxe rapidamente aqui um pouco da legislação, vou só citar, sem a expertise do Bolk aí, que citou e comentou todas as legislações, né? Parabéns, Bolk. Eu vou citar rapidamente, em razão, inclusive, do adiantado da hora, e vou falar um pouco do meu ponto de vista e da nossa experiência de atuação, inclusive no GAEMA nós temos atuado diretamente nesse tema. Como que nós devemos, talvez, atuar, ou a discussão sobre a nossa atuação nessa área tão importante aí, tão cara para o Ministério Público e para a sociedade em geral. Vou falar sobre a atuação do Ministério Público em segurança de barragens. Pode ser que eu repita alguma coisa que o doutor Omar falou, em razão aí das fontes que nós bebemos, que são as mesmas fontes, né, doutor Omar? Porque aqui, inclusive, é importante destacar atuação técnica emaranhada, não só multidisciplinar, mas interdisciplinar com o direito. A importância do técnico conhecer o direito e a importância do, eu costumo dizer, escravo do direito, que somos nós, né, da lei, da norma, conhecemos a parte técnica também. Porque muitas vezes o técnico nos apresenta uma solução técnica que não encontra respaldo no mundo jurídico. E é difícil, muitas vezes, nós demonstrarmos para o técnico, assim como o técnico demonstrarmos para nós. Então, é importante para nós conhecermos também o trabalho técnico e o técnico conhecer essa parte jurídica. Então, aqui eu trouxe rapidamente uma imagem ali que o Bolk conhece bastante. Canoas 2, Bolk, lá em Palmital, né? Inclusive, temos ali na nossa região uma escada de peixes, graças à atuação do Dr. Bolk e do Ministério Público Federal ali na região. Né? Então, aqui uma imagem, Canoas 2, lá em Palmital. Aqui, rapidamente, a legislação que nós temos em relação às barragens. Né? Um resumo: primeira Política Nacional de Segurança de Barragens, a Lei 12.334. Nós temos a lei, depois que foi atualizada com a Lei 14.066 de 2020, uma modificação muito importante, um aprimoramento muito importante. E eu destaquei uma lei aí em vermelho, que é a Lei 12.608 de 2012, relacionada à defesa civil e não diretamente à segurança de barragens. E aqui eu até destaquei, para fazer uma observação nesse momento, o tão e o quão é intrincada essa legislação. E na dificuldade, muitas vezes, de nós, juristas, interpretarmos e fazermos ali uma relação entre uma norma e outra, e eu imagino a parte técnica também, a dificuldade muitas vezes nessa interpretação. As resoluções da ANA, do IBAMA, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, da Agência Nacional de Mineração, a resolução da ANEEL, aqui toda a legislação e norma federal. Aqui um exemplo também da legislação e norma estadual. Eu trouxe aqui rapidamente uma decisão de diretoria da CETESB, que é importante, resolução conjunta, portaria do DAE de 2022, que o doutor Omar citou, e trago uma imagem aqui, doutor Omar, de Águas de Lindóia. Né? O senhor citou algumas barragens aí, como Olambra, Artur Nogueira, Vargem, Pedreira, que a Camila até enfatizou, e uma grande preocupação que nós temos também é com Águas de Lindóia, em razão da população que tem a jusante. Então, é muito importante para nós conhecermos estas situações. E, nesse momento, eu gostaria de destacar aqui, inclusive com grande maestria, ressaltar o trabalho do nosso procurador-geral, aqui, o doutor Mário Sarrubo, na criação das nossas promotorias regionais do meio ambiente e baseadas, tendo como base territorial, a bacia hidrográfica. E por que isso? Porque a bacia hidrográfica é tida como uma unidade territorial das políticas públicas nacionais de recursos hídricos, de defesa civil, de avaliação de impactos ambientais, ou seja, a bacia hidrográfica é a nossa base territorial para atuação, não só na esfera ambiental, mas de uma esfera ampla envolvendo aí eventuais desastres ambientais, eventuais impactos ambientais. Então, é muito importante para nós. O tema de segurança de barragens, ele entrou efetivamente na agenda político-institucional brasileira e paulista com a Lei 12.334, em 2010. Lá no seu artigo 1º, ela disciplina a Política Nacional de Segurança de Barragens, e traz também o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, o SNSB. E lá no parágrafo único do artigo 1º, traz para nós barragens de acumulação de água para quaisquer usos, barragens de disposição de rejeitos de mineração, que alguns tratam simplesmente como barragens de mineração, e barragens de acumulação de resíduos industriais. E aqui eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez, porque cada tipo de barragem, muitas vezes, exige um tratamento técnico e exige um conhecimento específico da legislação. Em nível nacional, em 2019, após 2010, houve uma série de alterações, institucionais importantes nessa legislação vigente. em razão principalmente dos acidentes de Mariana em 2015 e do acidente de Brumadinho em 2019. E aí nós tivemos uma atualização, uma preocupação maior no Brasil todo em relação a essas barragens de uma forma geral. E nós tivemos aí em 2020, né, a entrada em vigor de resoluções da Agência Nacional de Mineração, muito importantes, sobre as barragens de rejeito de mineração, e em especial a Lei 14.066 de 2020, que promoveu importantes alterações na Lei 12.334. Aqui, algumas dessas alterações, por exemplo, contemplam ajustes nos regramentos, nas estruturas, nas atribuições e nas operações de barragem. E eu queria fazer uma outra observação aqui, que apesar de todos esses ajustes e modificações, manteve o sistema de fiscalização e controle, que é muito importante para nós aqui, e eu vou citar, no estado de São Paulo, para nós promotores aqui do estado de São Paulo, onde que nós vamos buscar essas informações, como que nós vamos efetuar esse controle. Outra alteração aqui, que ressaltou o sistema de informações, o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento, e estabeleceu a Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, ou seja, trouxe a Política Nacional de Proteção de Defesa Civil para o Sistema Nacional de Barragens, o que aí causou até agora uma discussão sobre essa estratégia de participação dos órgãos de defesa civil no Plano Nacional de Segurança de Barragem, na Política Nacional de Segurança de Barragens. Como que vai ser essa participação? Como que vai ser a Defesa Civil vai atuar? Se ela vai analisar ou não os PAIs, os denominados PAIs, que é o Plano de Ação Emergencial? Ela não tem, talvez, a capacitação suficiente para isso. Isso ainda está aí em aberto, inclusive em discussão no comitê aí que o Dr. Omar citou. A Política Nacional de Segurança de Barragens tem como objetivo principal viabilizar a segurança dessas estruturas e dos empreendimentos a elas associados, trazendo para nós mecanismos para articulação entre os atores públicos e privados. E aqui eu chamo a atenção também para a importância dessa articulação entre o setor público e o setor privado, porque nós vamos ver que o responsável pela elaboração desses PAIs é o empreendedor. É o empreendedor, Camila, que vai apresentar para nós o plano de ação emergencial daquele barramento, daquela barragem. E nós temos feito um trabalho no GAEMA, Camila, junto com alguns empreendedores, principalmente aqui no nosso núcleo Médio Paranapanema, que eu vou falar daqui a pouco, mas só para já noticiar, que exatamente a nossa preocupação, no caso de uma consequência de um desastre, né, de quem que é a responsabilidade? Até um determinado espaço territorial, a responsabilidade é do empreendedor. Depois daquele espaço, a responsabilidade é da Defesa Civil Municipal. E vejam, muitas vezes nós nem temos Defesa Civil nos municípios. Ou se temos, é extremamente precária. O funcionário que é nomeado para a Defesa Civil não sabe que é nomeado para a Defesa Civil. O funcionário que é nomeado para a Defesa Civil não tem capacitação alguma para estar ali naquele posto. E isso é muito grave e nós temos investigado bastante isso, trabalhado junto com a Defesa Civil Estadual, chamando a responsabilidade dos municípios, e é muito importante isso. E trouxe a Lei 12.334 também os regramentos e parâmetros de padrões de segurança, de mitigação dessas consequências indesejáveis, desses desastres. E por isso que eu chamei a atenção no início, né, a importância de nós trabalharmos em conjunto nesse tema com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que está lá na Lei 12.608 de 2012. E aqui eu vou trazer um exemplo, Camila, não de barramentos ou de barragens, mas que aconteceu recentemente no Litoral Norte, em relação aos planos de contingência, que também está nessa Lei 12.608, que pode servir de exemplo, de parâmetro para nós, caso ocorra um desastre em relação a uma barragem. E como o Dr. Omar disse agora há pouco, a nossa preocupação não é só preventiva. A nossa preocupação também, e nós não podemos descartar, né? Porque você pode perceber que o Dr. Omar falou o tempo todo, né, em mitigar o risco, em diminuir o risco, e não em afastar o risco, e não em chegar a um momento que não há risco nenhum. Ou seja, nós trabalhamos com um índice de risco o tempo todo. Que as legislações aí que eu coloquei lá no começo trazem o nível desse risco, né? E aqui, aí eu coloquei para vocês as barragens de usos, múltiplos usos, que não são para geração de energia, barragens de geração de energia elétrica e barragens de resíduos industriais, que é o exemplo das três espécies de barragens que nós temos. Aí eu trouxe aqui como exemplo uma barragem em Embu, de rejeitos de mineração, e uma barragem aqui de acúmulo de água para geração de energia elétrica em São Bernardo do Campo. Vejam a imensidão dessa barragem, o tamanho dessas duas barragens. E aqui eu trouxe os dados atualizados aí do boletim citado pelo Dr. Omar, aí de 2022, que nós temos 451 barragens inseridas aí na Política Nacional de Segurança de Barragens. Duas barragens aqui no estado de São Paulo, duas barragens industriais que são fiscalizadas pela CETESB, 20 de rejeito de mineração, fiscalizados pela Agência Nacional de Mineração, 273 de uso múltiplo, os múltiplos fiscalizados pela ANA e pelo DAE, 156 barragens de geração hidrelétricas fiscalizada pela ANEEL. E vejam, essas são as que estão enquadradas, segundo o boletim, no Plano Nacional de Segurança de Barragens. Mas, segundo uma audiência pública realizada em 2019 na Alesp, nós temos mais de 7.700 barramentos no estado de São Paulo, no total. Desses pequenos barramentos, como disse a Camila agora há pouco aí para nós. Então, nós temos sim inúmeros barramentos e pequenas barragens que também podem gerar um impacto grande. E aqui eu chamo a atenção do que o Dr. Omar falou. E de um trabalho que nós, no Ministério Público, buscamos já há décadas, e o Bolk deve se lembrar disso, porque há décadas o Bolk atua no meio ambiente também, né? Que são os efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos. O que o Dr. Omar falou agora há pouco, nós temos um empreendimento, a jusante, ou mesmo a montante de uma barragem, né? Que é licenciado ali pelo órgão licenciador, geralmente a CETESB, que muitas vezes não vai levar em consideração o impacto daquele empreendimento numa barragem. Um exemplo disso, não em relação só à barragem, mas de uma forma geral, aqui no Rio Pardo, em Santa Cruz do Rio Pardo, o nosso núcleo médio de Paranapanema, nós temos a previsão de 9 pequenas centrais hidrelétricas, 9 PCHs, Bulk. E dessas 9 PCHs, todas foram licenciadas individualmente. Sem levar em consideração o impacto dessas 9 PCHs, por exemplo, na bacia do Rio Pardo e na bacia do Médio Paranapanema, que o Rio Pardo é o principal afluente do Rio Paranapanema. Então vejam a preocupação nossa já há décadas, e não só a preocupação, mas busca no judiciário desses efeitos cumulativos e sinérgicos, que até então são desprezados. E eu falo que atenção, então, são desprezados, porque nós entramos com duas ações civis públicas aqui na Justiça Federal em relação a essas PCHs, duas que estavam sendo implantadas, e perdemos as ações. E nós queríamos esses estudos, nós queríamos demonstrar o impacto disso e a preocupação. E perdemos as ações e estamos ainda discutindo isso no Judiciário. Então, aqui eu rapidamente os gráficos, colhido no boletim 2022. Distribuição das barragens por bacias hidrográficas. Aqui, no geral, a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que tem o maior número, 75. Aqui nós temos também, por bacia hidrográfica, a distribuição de usos múltiplos. A bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 63 barragens. A do Alto Tietê está ganhando aí em energia elétrica, né, 18 barragens. Nós temos aqui de rejeito de mineração, que é a mesma coisa de mineração, em algumas doutrinas nós encontramos como mineração somente, e outras como rejeito de mineração. Aí nós temos várias definições de caracterização, descaracterização, em uso, em desuso, que a legislação traz aí. E aí, o Alto Tietê aí que lidera com 6 barragens de rejeito de mineração. E eu trouxe, na verdade, esses slides aqui, né, para demonstrar para os nossos colegas que muitas vezes desconhecem completamente esse tema e desconhecem que nas suas bacias ali, às vezes até na sua comarca, existem essas barragens. E não trouxe aqui para chamar a atenção do colega, mas para demonstrar a importância do evento, de nós disseminarmos esse conhecimento no Ministério Público. E a fiscalização de barragem aqui no estado de São Paulo, de acumulação de água, exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico, quem que fiscaliza e controla? A ANA e o DAE. E aqui eu queria trazer um dado para vocês, bem emblemático, que chamou muito a nossa atenção. Salvo engano, em 2019, quando nós começamos no GAEMA a atuar mais intensamente nesse tema. Nós atuávamos mas já nesse tema, mas resolvemos aí, em razão, vou ser sincero, desses acidentes que ocorreram, né, Mariana, Brumadinho, resolvemos aí nas nossas reuniões do GAEMA atuarmos mais intensamente. E oficiamos o DAEE, eu especificamente oficiei o DAEE, e obtive a resposta do DAEE que nós tínhamos para fiscalização dessas barragens no estado todo um funcionário, uma pessoa, que não é segredo para ninguém, que era o doutor Noboro, que acho que está no DAEE ainda. Inclusive, ele veio pessoalmente aqui em Assis conversar comigo, em razão disso. E em razão dessa provocação nossa e dos outros órgãos, outras instituições, várias reuniões na secretaria e tal, aí provocamos essas contratações, esses cursos que o Omar citou aqui, junto com o IPT, de capacitação, de contratação. Vejam, nós tínhamos um funcionário para o estado todo. Olhem, para uso de potencial hidráulico, quando se tratar de uso preponderantemente para fins de geração de hidrelétrico, nós temos a ANEEL e aqui a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, a Arcesp. E aqui a nossa preocupação, aqui no Médio Paranapanema, o Bolco trabalhou aqui em Palmital, trabalhou em Rancharia, nós temos várias usinas hidrelétricas, né? Canoas 1, Canoa 2, Capivara, Piraju, Chavantes, e nós temos trabalhado intensamente nessa questão aí, digamos, pensando não só preventivamente, mas em relação a eventual desastre, de chamar a atenção das autoridades para capacitação, para preparação disso. Não só, por exemplo, com sirenes, com chamamentos, mas que a população esteja treinada para isso e conheça esses riscos, que também faz parte dos objetivos dessa legislação que a gente trouxe aqui, que nós não podemos especificar. E agora, inclusive, pretendemos trabalhar, já junto com outro tema que trabalhamos, com o GAEMA do Paraná, aqui que é circunvizinho aqui do nosso estado. As atividades minerárias para fim de disposição de rejeitos, a fiscalização e controle é da Agência Nacional de Mineração, responsável por essa outorga. Disposição de resíduos industriais é a CETESB, responsável pela emissão de licença ambiental de instalação e operação. E ressalto aqui a necessidade de nós estarmos atuando intensivamente com a CETESB para os efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos próximos a essas barragens. E a ANA, que eu destaquei, além de fiscalizar, desse papel de fiscalização e controle das barragens de usos múltiplos, ela possui um papel especial, porque ela é responsável por promover essa articulação destes órgãos responsáveis pela fiscalização e pela implantação da Política Nacional de Segurança de Barragens. E vejam, também chama atenção aqui, porque muitas vezes nós falamos assim, e hoje nós temos isso em recursos hídricos, em saneamento, em resíduos. O quê? A Política Nacional de Resíduos, Política Nacional de Saneamento, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Segurança de Barragem. Aí nós pensamos aqui, mas nós estamos no estado de São Paulo. Só que hoje nós temos uma integração muito grande de toda essa legislação. E por isso que eu falei no começo, muitas vezes, da dificuldade, da necessidade de nós conhecermos tudo isso. Para nós realmente não incidirmos num erro, que o Dr. Paulo falou no início aí, na nossa sala aí de espera, do início do evento, de muitas vezes não sabemos, por exemplo, para quem nós vamos oficiar, o que que nós vamos fazer diante daquela situação, e ressalto a necessidade da nossa atuação preventiva. Aqui, da Lei 12.334, nós temos várias definições, vários instrumentos, mas eu trouxe aqui o artigo 8º, que é o Plano de Segurança de Barragem, que traz a identificação do empreendedor, uma série de requisitos. Aqui eu vou passar rapidamente, vou deixar aí o material para quem tiver interesse para dar uma olhada, mas é importantíssimo isso para nós. Aqui, o plano de emergência, que é o PAI, o Plano de Ação de Emergência, tá? Aqui também é algo que nós, do Ministério Público, temos que estar muito atentos. E por quê? Porque ele vai trazer a identificação e análise de toda a situação de emergência, de todos os cenários que podem ocorrer no caso de um rompimento, no caso de um desastre. E vejam, quem que é o encarregado de fazer esse plano de ação de emergência? É o empreendedor. É o empreendedor que vai entregar esse plano para o órgão de fiscalização e controle. E eu também ressalto aqui a fala do Dr. Omer, e que nós temos pegada no pé ou intensificada a nossa atuação, é que nem todos têm esse plano de ação de emergência. Não sei se vocês perceberam, o doutor Lama falou, quando há esse plano? Então, nós temos que exigir, sim, esse plano, conhecermos esse plano, e não só exigir e conhecer a implantação desse plano. Aqui nós temos as obrigações do empreendedor, eu destaquei ali uma. Do meu ponto de vista, uma das principais obrigações, que é a elaboração do PAI, do Plano de Ação de Emergência, que está lá no artigo 17 da Lei 12.334. A nossa atuação no Ministério Público, baseada no artigo 129, em especial no inciso 2, que dá essa legitimação para a atuação do Ministério Público. Aqui eu destaquei também que, além da Constituição, do 129, inciso 2, nós temos a Lei 12.340, de 2010, que traz especificamente lá no artigo 3º-A, parágrafo 5º, que devem ser encaminhados ao Ministério Público as informações referentes às ações de monitoramento desenvolvidas pelo Estado e municípios referentes às áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, no qual aí nós incluímos o quê? As barragens. Então, nós temos que ter esses planos. E essa lei 12.340 aí, que trouxe esse artigo 3º-A, parágrafo 5º, vejam, é um dos jabutis, Bolk, mas é um jabuti bom para nós, porque essa lei, na verdade, dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e municípios para execução de ações de prevenção em áreas de risco, desastres, e aí foi incluído essa obrigação. Por isso que eu falei que é um jabuti bom, ao contrário do exemplo que o Bolk deu agora há pouco aí do jabuti aí, que foi inserido aí na legislação aí de São Paulo, né? Então, vamos ficar atento para isso, porque poucos de nós conhecemos essa lei, quanto mais essa obrigatoriedade, né? Aqui, outro plano importantíssimo para nós é o plano de contingência, né? Para vocês terem uma ideia, Bolk, aqui, o nosso empreendedor aqui do Canoas 1 e 2, eu não me lembro agora de cabeça, Bolk, de quando é Canoas, quando foi enchido o lago, mas foi na década
Noventa
de
e
90, né?
97.
97, eu ainda estava no segundo grau, não tinha ingressado no Ministério Público ainda,
É CPA
mas
que é o empreendedor, né?
então, mas até agora esse plano de contingência, para vocês terem uma ideia, apesar da obrigatoriedade mais recente, está sendo elaborado. E nós estamos aí exigindo desse empreendedor. E nós precisamos desse plano de contingência para facilitar o quê? Essa preparação, essas atividades de resposta que o doutor Homer falou agora há pouco, que isso é muito importante também. E esse plano de contingência traz como consequência um outro plano de contingência, que é um plano de contingência municipal, que está na Lei de Política Nacional de Defesa Civil, Por isso que eu falei esse emaranhado. E por isso que eu falei agora há pouco. Vou dar um exemplo. Município de Cândido Mota, Boca, que o Boca também trabalhou lá, acho que junto comigo, inclusive, auxiliando, acumulando e tal, que tem a Canoa Azul. Né? Então, nós fizemos um levantamento aqui na nossa região dos municípios que possuem esse plano de contingência municipal. E por quê? O que eu falei agora há pouco. Né? O que que nós descobrimos nas nossas investigações? Até aqui, a obrigação é do empreendedor. Daqui para cá, de quem que é? Do município. Se nós tivermos um desastre e uma inundação que atinja esse período, né, esse território posterior à obrigação do empreendedor, quem que vai ser responsável por isso? O município. Por isso que nós precisamos. E aí vem uma grande questão, né? A grande jogada nossa. Ah, mas a gente sempre enfatiza, nós queremos os planos, nós queremos o PAI, nós queremos os planos de contingência. Para guardar na gaveta, Camila? Não. Para exigir a implantação e executoriedade desses planos. E é aí que nós fizemos reuniões do ano passado aqui na nossa região, estamos agendando reuniões para esse ano também com as defesas civis municipais, com os municípios. Ó, município de Cândido Mota, você está preparado no caso de um desastre com a Canoa Azul? A sua defesa civil está preparada? Você já tem esse plano de contingência municipal? Então, cabe a nós, Ministério Público, fiscalizar e exigir não só os planos, mas também a implementação, a execução desses planos. E na implementação e execução vem o treinamento da população. Em primeiro lugar, o quê? Publicidade, a informação. Essa população, ela tem que estar informada desses riscos. É óbvio que sem pânico, sem desespero, mas nós temos que fazer reuniões públicas, audiências públicas para informar essa população. E treinamentos com essa população. Treinamentos de simulação de desastres. Isso é muito comum. Muitas vezes, em locais, em outros países, em locais de riscos de desastres, você está caminhando, você está num prédio, de repente toca uma sirene, sai todo mundo correndo, a gente que não é dali fica, já tive essa experiência, sem saber o que está acontecendo, aí você sai correndo junto. O que que é isso? É um treinamento no caso de um desastre. Então, a população tem que estar informada sobre isso. Para nós, como disse o doutor Omar agora há pouco, mitigarmos não só o risco do desastre, mas as consequências destes desastres. E aqui um exemplo que eu trouxe aqui de um rompimento de barragem lá em Minas Gerais, que 94 pessoas morreram. Nós temos alguns exemplos aqui no estado de São Paulo também. Camila falou que não sabia de alguns desastres aqui, mas nós não tivemos grandes desastres aqui, apesar do que eu particularmente acho que qualquer desastre é um grande desastre. Né? E a partir de um desastre, nós temos que tirar muitas experiências daquilo. Né? É como se fosse a caixa preta de um avião quando ocorre um desastre. Para que serve a caixa preta? Né? Para nós estudarmos aquilo que aconteceu, mitigarmos, minimizarmos esse risco e também sabemos o que fazer quando ocorrer um outro desastre em outro local. Aqui um outro exemplo, aqui o da Samarco, lá da Mariana, né, que foi um dos maiores desastres aí que nós tivemos aqui no Brasil, né? E gostaria mais uma vez de agradecer. Acabei correndo um pouco, desculpa se eu me delonguei, mas na verdade quando a Tatiana me convidou, ela falou que era para eu falar 1 hora e meia, né? E aí eu preparei aqui 150 slides, bom. Aí, em toda aquela época que a gente quer falar, e a gente quer falar, né, promotor do júri, como nós somos, né, Bolt? É, a gente sempre quer falar um pouco mais, mesmo tocando a campainha ali do juiz para interromper, né? Mas eu queria agradecer a todos, mais uma vez parabenizar, né, a Escola Superior, o Centro de Apoio, parabenizar a Camila aqui pela condução dos trabalhos, os meus antecessores, e ressaltar todo o nosso aprendizado. Parabenizar os nossos expositores aqui, o Bolk, o Marcelo, o Omar. Aprendi muito aqui nessa mesa. Pretendo replicar bastante esse conhecimento com os nossos colegas, né? Para que a gente possa, doutor Omar, minimizar ou mitigar o máximo possível esses riscos e as consequências do desastre. Porque o problema maior semana passada, ou retrasada, de uma outra mesa que eu estava aqui com a professora Norma Valente, não é só o desastre em si, mas as consequências desse desastre. E aí entra um outro trabalho que só vou anunciar rapidamente aqui que a gente tem feito no Centro de Apoio, no GAEMA, né, que é o pós-desastre. Ocorreu um desastre, a mídia chama atenção para aquele desastre, o poder público em peso está lá, e o que está acontecendo em Brumadinho, Camilo, o que está acontecendo em Mariana, depois todo mundo vai embora. Que é a questão da sociologia dos desastres, da psicologia dos desastres. E aquela população que ficou lá? Simplesmente desapareceu? Simplesmente da noite para o dia internalizou ou absorveu aquelas consequências, aquelas perdas, aquele luto? E como é que fica isso? E isso é uma vertente, Camila, Bolk e os colegas que estão nos assistindo, que nós no Ministério Público também temos que nos preocupar. Também temos que ter um olhar diferenciado para esse pós-desastre. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado a todos. Estou à disposição. Um grande abraço.
Obrigada a todos, muito interessante. É realmente muito superficial a gente falar só em prevenção, é algo muito maior, né, do que isso. Isso é uma pessoa bem leiga, como eu, falando a respeito. Minhas duas filhas estiveram em Mariana com a escola, fizeram as cidades históricas lá, o ano passado e esse ano, e elas comentaram que ainda não está resolvido, que a população ainda não voltou. Interessante que a escola faz o estudo do meio, né? E inclusive que essa questão social aí, o quanto atinge, né, não só o meio ambiente, quanto as pessoas, e quanto tempo demora. Mas que o Ministério Público de Minas Gerais, né, eles têm ali o compor, como eles têm feito muita coisa, mas ainda longe de uma solução para os mais afetados. Então, a gente tem que aprender aí com os erros e acertos dos outros, né? Então, isso eu acho que é muito importante mesmo. E, se não me engano, foi a semana passada que a escola fez, né, junto com o CAU, Meio Ambiente, a questão dos desastres, né, das mitigações, porque a gente tem, a gente falou de barragens aqui, mas a gente teve lá em São Sebastião as questões aí de como lidar com os desastres e as perdas ali, quem que perde mais, não só as propriedades, os bens materiais, mas a vida, né? Então, tudo isso, como a gente tem que trabalhar melhor na prevenção, e depois também a gente também tem que saber lidar depois que acontecem essas tragédias, né? Eu agradeço, foi muito interessante para mim, foi, gostei muito de conhecer. Não é algo que eu conheço ali pelo CAEX, né, de forma muito superficial. Então, muito bom conhecer os dois e o trabalho que é feito, que muita gente não conhece. Então, acho que esse foi um ponto muito importante. Agradeço a presença de todos, Luiz Fernando, Marcelo, Fernando, Rosmarie, todos os servidores da escola que estão sempre aí, incansavelmente ajudando muito antes, durante e no pós, para que esse evento seja bem realizado. Muito obrigada a todos. Bom trabalho.
Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.